Este episódio contém descrições de extrema violência. Extrema mesmo. Não ouçam perto de crianças ou pessoas sensíveis e não ouçam comendo. Em 2008, um crime brutal aconteceu dentro de um ônibus da empresa Greyhound, no Canadá. Já dando um spoiler, o assassino foi preso e a defesa alegou insanidade. O juiz concedeu. Por quê? Como é um caso em que se deve aceitar a alegação de insanidade? Essa é a discussão deste episódio que, repito, é muito, muito difícil de ouvir. Ainda mais de narrar, vocês podem imaginar, né? Eu sou Renata Vei.
Eu sou a Ana Martinez.
E eu sou Karen Fabiana.
E esse é o Mentes Criminosas Podcast.
Este episódio é simples do ponto de vista de história contada. Talvez até um pouco simples na análise, embora ele seja complexo, falando por mim que não tenho conhecimento profundo sobre o adoecimento mental. Mas o que nos interessa é entender como um assassinato tão brutal, tão difícil, pode ter uma história, na verdade, simples. Mas vamos lá. Temos apenas dois personagens muito importantes aqui. Um deles é o Timothy Richard McLean. O outro é o Vincent Wei Guang Li. As histórias de ambos se cruzaram na tarde de 30 de julho de 2008, em pleno verão no Canadá. E somente um sobreviveu ao encontro.
Vamos começar pelo Timothy, que todos chamavam de Tim. Ele sempre foi uma criança doce e sapeca. Viveu numa família grande, era atleta, gostava de aventuras, era um grande amigo de todo mundo e paquerador. Nasceu em outubro de 1985, portanto, em julho de 2008, ele tinha 23 anos e sua namorada estava grávida. Ele estava feliz em ser pai. Ele já era tio e um tio carinhoso e brincalhão com o sobrinho, e ser pai para ele seria divertido também. Ele trabalhava como padeiro para uma companhia de carnival, que são esses parques itinerantes que tem uma pequena montanha-russa, uma roda gigante, barracas de jogos de tiro ao alvo, dardos, pesca de brindes, enfim. A barraca que ele trabalhava vendia comida e ele era o padeiro ali da companhia. E no dia 30 de julho ele tinha trabalhado com essa companhia em Edmonton, no Canadá, durante a manhã e a tarde, e pegou o ônibus Greyhound às 18h45 para voltar para casa em Winnipeg. Ele sentou na última poltrona do fundão do ônibus, encostado com a parede do banheiro. Estava cansado, colocou seu fone de ouvido, encostou a cabeça na janela e dormiu. Às 20 horas, o ônibus parou num posto para os passageiros descerem, comerem, usarem banheiro. Era uma parada programada. Na volta, ele de novo sentou no último banco e de novo dormiu com os fones de ouvido. Só que depois dessa parada, quem sentou ao lado dele foi um passageiro que antes estava no primeiro banco. Eles mal se olharam e o ônibus seguiu a viagem. Esse passageiro, que agora se sentou com o Tim, era o Vincent Wei Guang Li.
Vincent Wei Guang Li, ou Vince Li, como era conhecido, nasceu em 30 de abril de 1968 em Dandong, na China. Aos 24 anos, ele se formou engenheiro de computação pelo Instituto de Tecnologia de Wuhan, aquela cidade do coronavírus. E ele foi trabalhar como engenheiro de software em Pequim. Lá ele trabalhou por 4 anos e em 2001 ele imigrou para o Canadá. Só que no Canadá ele não conseguiu emprego ligado a engenheiro, nem ligado a computação, software, nada. Conseguia empregos, digamos que não exigiam essa qualificação, empregos menores. Para ele, parece que ele achava melhor do que viver na China. E lá então, no Canadá, ele continuou e em 2006 ele se tornou cidadão canadense. Então, os empregos que ele tinha eram assim, por exemplo, Trabalhou 6 meses ajudando ali como zelador de uma igreja. E nessa igreja o pastor, que era o Tom Castor, gostava dele, dizia que ele era dedicado, que ele parecia feliz em viver ali, apesar de haver sim uma barreira linguística importante. Então esse pastor disse que Ulisse se esforçava bastante em tentar falar, mas que às vezes era difícil a comunicação. Ele era casado com Ana, mas não se sabe se teve filhos. E nem se sabe se Ana também era chinesa ou era canadense, assim, a vida deles foi preservada, né? Depois ele passou a trabalhar como operador de empilhadeira e a esposa como garçonete. Isso tudo na cidade de Winnipeg. Mas, de repente, ele quis tentar a sorte em Edmonton e foi para lá. E a esposa ficou em Winnipeg. E lá em Edmonton ele conseguiu um emprego no Walmart e outro no McDonald's. Ele rodiziava os turnos entre um e outro. E se estabilizou, e aí a esposa foi para Winnipeg morar com ele. Os patrões em geral, de todos os lugares que ele trabalhou, elogiavam, especialmente o quão dedicado ele era. Só que os colegas do Walmart não gostavam tanto dele assim. E aparentemente houve um desentendimento que causou a demissão do Lee do Walmart. E ele voltou então a procurar emprego de novo em Winnipeg. Então, no dia 28 de julho de 2008, o Lee pegou o ônibus da Greyhound de Edmonton para Winnipeg. Só que ele desceu numa parada antes. Ele desceu na cidade de Erickson. Ele carregava 3 malas e, bom, era a cidade errada. Ele, então, passou a noite num banco, perto de uma loja de conveniência. E uma pessoa depois disse que chegou a vê-lo às 3 da manhã, acordado com os olhos bem abertos. Ele passou lá mais um dia e mais uma noite inteira. E aí, só na manhã do dia 30 de julho, então, ele chegou nessa estação, nessa rodoviária de Erickson, no dia 28. Só na manhã do dia 30 é que ele conseguiu um dinheiro vendendo seu laptop para um garoto de 15 anos por apenas $60 canadenses. E assim ele comprou a passagem para continuar seguindo até o Winnipeg.
Foi nessa tarde de verão canadense de 30 de julho de 2008 que Tim McLean e Vincent Lee se encontraram dentro do ônibus 1170 da Greyhound com destino a Winnipeg, Manitoba. Nas palavras de um entrevistado que ouvimos no podcast The Minds of Madness, um ótimo podcast de true crime canadense, ele disse: "Eu estava sentado no ônibus. Tínhamos acabado de sair de uma parada e estávamos assistindo um filme. De repente, escuto alguém gritar. Eu olhei para trás e vi um cara grande segurando o passageiro ao seu lado entre a porta do banheiro e o assento. Parecia um ataque ou uma briga. Alguém disse que havia uma faca. Então o motorista parou e descemos todos correndo do ônibus. Acho que alguém estava sendo esfaqueado e eu queria ter certeza que estavam todos bem. O cara foi até a porta do ônibus e mandou todo mundo sair. E em seguida voltou para o fundo do ônibus. Dava para ver que ele ficava balançando a cabeça. Mandaram a gente se esconder atrás de um trailer e eu fiquei lá até que começou a escurecer e a polícia chegou." Bom, a polícia chegou às 8h45, poucos minutos depois que o ataque começou, apesar do ônibus estar a mais de 30 minutos de distância da cidade mais próxima. Depois da parada obrigatória que o ônibus fez, o Lee, que estava sentado na frente do ônibus, foi para o fundo e se sentou ao lado do Tim, que logo voltou a dormir com seus fones de ouvido. Tudo parecia normal e o ônibus seguiu o seu itinerário. Até que após 30 minutos de viagem, o ataque começou. Os passageiros ouviram um grito agonizante e olharam assustados para o fundo do ônibus. Só viram um homem com um olhar neutro, sem ódio, sem raiva, apenas frio e robótico. Esse homem estava com uma grande faca de camping e ele estava esfaqueando o outro. Aterrorizados, os passageiros gritaram para o motorista, que imediatamente parou no acostamento, e todo mundo, obviamente, saiu correndo do ônibus. Só que justamente a janela onde os dois estavam dava para o acostamento, e todo mundo viu o que acontecia. Tim rapidamente perdeu a vida, foi esfaqueado no pescoço e no peito. Só deu tempo mesmo de gritar, o que foi fundamental para que todos ouvissem e fugissem. Senão, quantos mais poderiam ter sido atacados? Certos que só tinham o assassino e a vítima lá dentro, o motorista e outros passageiros ajudaram a colocar uma barra, impedindo a abertura da porta do ônibus. E o motorista também acionou um bloqueio que impediu o ônibus de funcionar caso o assassino tentasse fugir. Mas, estranhamente, ele não tentou fugir. A polícia chegou e tentou falar com ele. Ele não respondeu nada, mas o que ele fez em seguida gerou traumas irreparáveis em quem viu. Ele cortou a cabeça do Tim e ergueu para que todos vissem pela janela. Depois, ele começou a cortar e comer partes do corpo do Tim. Quando ele finalmente acabou, ele saiu do ônibus com as mãos para cima, sem a faca. A polícia o prendeu e dentro dos bolsos de sua calça estavam os olhos e a língua da vítima.
Sim, nós, vocês e quase todo mundo vomitou diversas vezes. O trauma foi grande em todo mundo. O motorista não conseguiu mais trabalhar, não conseguiu mais dormir e se tornou alcoólatra. Uma mulher desenvolveu agora fobia, que é a fobia de lugares abertos. Fobia de transporte, transporte público e tem medo de todo desconhecido que fique perto. Ela, anos depois, ficou grávida e, dado o transtorno de estresse pós-traumático, ela foi considerada incapaz de cuidar da criança, que passou por lares adotivos. Mas hoje vive com a avó, que possui a guarda, e com a mãe, que está em constante tratamento. O bebê do Tim nasceu 5 meses depois. A mãe não conseguiu cuidar dele. E é a avó, a mãe do Tim, quem tem a guarda. Ela diz que é uma maneira de se sentir viva, embora também seja uma maneira de lembrá-la da perda do filho. São inúmeros os pedidos de indenização por danos psicológicos que foram feitos pelos passageiros. Ali estavam homens, mulheres, idosos e crianças. É inimaginável o terror deles. Sem nada poder fazer e temendo que eles não conseguissem se defender caso ele saísse do ônibus, o motorista e outros homens ficaram segurando martelos e pedaços de pau para o caso de precisarem defender todo mundo. Mas isso obrigou que eles ficassem de olho no assassino e vendo quase tudo o que ele fazia. Imagens que não se apagam nunca.
O julgamento de Lee começou em março de 2009. Ele se declarou não responsável criminalmente devido à doença mental, o que significa que ele aceita que o crime aconteceu. Ele se lembra do ataque, mas que ele não era capaz de distinguir o certo e o errado naquele momento. O psiquiatra forense atestou que Lee acreditava estar obedecendo a uma ordem de Deus para destruir o demônio ao seu lado, ou ele mesmo seria destruído. O juiz John Scurfield aceitou a alegação da defesa e o diagnóstico de surto esquizofrênico dado pelo psiquiatra forense. Dessa forma, Lee não foi responsabilizado criminalmente pelo assassinato de Tim McLean, mas foi condenado a ficar recluso no Centro de Saúde Mental Selkirk, no Canadá. Internado nesse centro, o condenado em 2010, ou seja, 2 anos depois, recebeu uma liberação para caminhadas ao sol, acompanhado de um enfermeiro e sob a vigilância dos médicos e equipe multidisciplinar do centro. No ano seguinte, o médico reportou que ele vinha respondendo bem ao tratamento e recomendou mais passeios e com um pouco mais de liberdade. Em 2012, 3 anos depois do crime, Lee foi concedido passeios fora do centro, mas acompanhado de enfermeiro e mais um profissional da equipe do centro. A importância de haver sempre um enfermeiro ou um médico junto é que, se necessário aplicar uma medicação, só esses profissionais têm a licença para isso. Então, sempre um enfermeiro e um psicólogo, ou um TO, ou um assistente social, enfim, outro profissional do centro, tinha que acompanhar Lee nesses passeios. Em 2014, ele pôde começar a receber visitas não supervisionadas. Primeiro, apenas 30 minutos, e depois, um dia inteiro. Também foi nesse ano que um dos policiais que atenderam a ocorrência do ônibus cometeu suicídio, e a sua família atribuiu o ato ao transtorno de estresse pós-traumático dele. Quanto ao Lee, os passeios foram aumentando, assim como a sua liberdade. Gradualmente, ele teve liberdade para mais dias fora do centro. Depois, evoluiu para viver em casas conjuntas, que são casas de pessoas em ressocialização. Ainda vivendo em uma dessas casas, em 2016, ele mudou legalmente o seu nome para Will Lee Baker. E em 2017, ele ganhou o direito de morar sozinho. E depois, ganhou a liberdade, não tendo mais nenhuma obrigação ou restrição com a lei. Gente, sinceramente, eu não consigo entender muito bem como isso foi concedido.
E vamos entender o porquê, né? Vejam, ele estava em surto há alguns dias. Se a gente olha para a cronologia, o surto deve ter começado quando houve o desentendimento com os colegas do Walmart, que foi 4 semanas antes do assassinato. Aí, depois do desentendimento com os colegas, ele viaja sem dinheiro, sem a esposa, com 3 malas e meio que se perde no caminho. Passa 2 dias e 2 noites na rodoviária. E daí, segundo testemunhas, ele roboticamente comete um assassinato atroz, ouvindo vozes que o mandaram fazer isso. Então, alegar que houve vozes, qualquer um pode alegar. Então, isso não serve para testar a veracidade da alegação de inocente por transtornos mentais. Até porque a maioria dos ouvidores de vozes ainda assim consegue discernir o certo e errado e tem julgamentos de valores. Ouvir vozes não significa nada. E aí, assim, alegação de transtornos mentais. Então, esses dias mesmo, eu vi no jornal um sujeito que, movido a uma paixão ideológica pelo Bolsonaro, após a derrota, no próprio domingo da derrota, né? Não sei se a paixão dele era pelo Bolsonaro ou se é só contra o Lula, enfim, também é... Não é isso aqui, não é isso que eu vou julgar aqui. Bom, esse sujeito dirigiu até um bairro no domingo à noite e ele viu uma festa de pessoas comemorando a vitória do Lula. O que, que ele fez? Saiu atirando em todo mundo e matou 2 pessoas. Uma delas, uma menina de 14 anos. E aí os advogados desse sujeito alegaram o quê? Insanidade. Então, vamos pegar esse exemplo e comparar com o caso de hoje. O homem, esse brasileiro, ele estava insano? Não. Estava ensandecido de ódio? Sim. E o Lee? O Lee estava calmo. Perturbado, mas calmo. E estava perturbado há pelo menos 2 dias, acredita-se que mais. O brasileiro, logo depois do crime, fugiu e se escondeu no mato, o que demonstra claramente que ele entendeu o que ele fez, que ele ficou com medo do que poderia acontecer com ele após o ocorrido, e por isso fugiu e se escondeu. O Lee não fugiu. Ele também nem conseguiria fugir, é verdade, mas ele nem tentou. Ele ficou roboticamente continuando o ataque e fazendo canibalismo. As testemunhas do Lee disseram que em seus olhos não tinha nada. Não tinha medo, não tinha ódio, não tinha nada. O que o Lee portava? Uma faca grande de camping. Isso quer dizer que ele premeditou o crime? Não sabemos. Até onde podemos deduzir, Ele saiu de casa com tudo que tinha, 3 malas, e estava voltando para Winnipeg. Ele se perdeu e dormiu na rodoviária. Teria ele pegado a faca para se defender à noite caso se sentisse ameaçado? Não sabemos, mas é plausível pensar que sim. O brasileiro tinha vários revólveres e fuzis e muita munição dentro do carro e depois a polícia periciou a casa e ele também tinha mais muitas armas e munição dentro de sua casa. Ele premeditou o crime? Sim, inclusive ele confessou isso. Ele disse que bebeu demais e aí foi até uma favela em busca de matar um traficante. Então, ele estava em busca de matar alguém. Ele premeditou que ele cometeria um crime. Vejam, um caso estava completamente lúcido do que fazia e foi se esconder. O outro estava completamente fora de consciência, de julgamento, de suas próprias ações. Na minha opinião profissional, o sistema canadense acertou na condução do caso. Na minha opinião pessoal, eu preferiria que o Estado ainda o controlasse, mesmo agora. Minimamente que sobre ele continua tomando medicação, ele continua fazendo terapia. Porque sim, um psicólogo consegue perceber um risco aumentando, risco contra a própria vida, risco contra a vida de outros, e aí o psicólogo recomenda a internação. Então, eu acho, eu, Renata, pessoa, que no mínimo o Estado deveria controlar isso, se ele continua tomando medicação, se ele continua se tratando. Agora, eu, pessoalmente, sou a favor de um certo controle do Estado sobre algumas coisas. Profissionalmente, a nossa opinião tem que seguir as regras do sistema. Então, profissionalmente, entendo que o Canadá fez o que podia fazer. E, de qualquer forma, sim, ele se tratou, ele melhorou e ele pode voltar a conviver em sociedade. Eu só acho que esse convívio podia ser ainda acompanhado. Para sempre acompanhado. Mas essa não é a regra lá. Então, é assim que tem que ser.
Esse episódio foi escrito por Renata Vey. E se você gostou e achou esse episódio importante de ser debatido, converse com a gente pelo Instagram ou Facebook, @mentescriminosaspodcast, ou por e-mail para o mentescriminosaspodcast@gmail.com. Você pode ajudar esse podcast compartilhando-o para que chegue a mais pessoas e também com R$ 2 que você pode mandar pela chave Pix mentescriminosaspodcast@gmail.com. E também ajuda muito se vocês ouvirem os episódios pela Aurelo. É só baixar o aplicativo que sai tudo de graça para vocês, mas nos ajuda bastante. Forte abraço!
Forte abraço!
Forte abraço e até o próximo episódio.